De volta na Popular FM com mais elas deste sábado. Hoje a pauta é o Outubro Rosa. Falamos sobre a prevenção do câncer, em especial o câncer de mama, que é o alerta deste mês de outubro. E com a presença das representantes da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Teutônia e o médico Fábio Zortea. Durante o intervalo, a gente continua conversando aqui e um dos pontos que surgiu é a questão, assim, a gente estava nessa situação de... dois casos aqui na mesa, dois exemplos de mulheres que fogem um pouco essa regra, que não estavam, vamos dizer, no grupo de risco e que acabaram desenvolvendo a doença. A importância de todas as mulheres estarem atentas, mas Rejane, você compartilhava assim que muitas vezes também os fatores emocionais, eles acabam podendo ser um foco de origem.
Sim, com certeza, eu acho que o psicológico, a gente vive numa sociedade, o estresse, né, vivemos numa sociedade bastante corrida, né, que a gente, nós mulheres principalmente, né, precisamos dar jornada tripla. Ou não sei, precisamos, tem marido, tem filho, tem casa, tem tudo para a gente dar conta, o trabalho, exatamente, e a gente se cobra muito, e eu sei que eu também, a gente se cobra muito em relação ao trabalho, e às vezes a gente deixa de lado um pouco as coisas que dão mais prazeres, e talvez o teu emocional, a tua autoestima também acaba abalada por um período, ou a perda de um ente querido, um familiar. Eu acho assim que também, talvez aquela tristeza, aquele luto que tu não conseguiu, de certa forma, trabalhar ele, porque é normal a gente ficar triste, mas a gente tem que cuidar para não ficar muito triste, ou muito tempo triste.
Por muito tempo.
Isso. Então, acho que isso também, o psicológico ajuda bastante também, que a gente tem que cuidar e a gente... Depois do meu trabalho, eu preciso fazer, ou no fim de semana, ou arrumar um tempo para fazer aquilo que eu gosto, para me descarregar um pouco toda aquela tensão, aquele da semana, né? Então a gente precisa sim ter esses momentos de lazer. E a partir da doença, a gente também aprende a dar mais valor a pequenas coisas. Porque às vezes tu sonha só, ai, porque a gente não fez isso, a gente não viajou, a gente não foi. Então a gente acha que.
Que a felicidade está
tá
muito longe. Isso. Muitas vezes a felicidade está ali, né?
Está do nosso lado, casa, exato. Lado. E a gente acha que ai, passou mais uma semana, um mês, a gente não fez nada. E a gente busca talvez a felicidade lá e... Então a gente aprende também com a doença a valorizar os encontros, né? Até comentando esses dias que a gente acaba às vezes tendo uma amiga ou alguém doente e a gente pega o celular e pelo WhatsApp pergunta, e aí, tudo bem? Tenta resolver assim, em vez de ir até a pessoa, isso. Conversar, estender nosso ombro.
Eu ia mesmo questionar, Rejane, o que mudou para ti? Depois de tu enfrentar todo esse período de superar, entre aspas, né? O que mudou na tua vida, na tua casa, nos teus relacionamentos? Você também tem filhos? Você orienta, você cuida junto com eles?
Com certeza, porque a gente começa a dedicar mais tempo para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque, é que não diz, quando a gente está trabalhando, agora até tenho mais tempo, né? Estou aposentada, mas quando a gente está no trabalho, a gente acaba tendo que cumprir o horário, tendo que estar, e a gente assume o compromisso, então a gente tem a responsabilidade também de estar e fazer o teu trabalho bem feito. Mas, a partir da doença, a gente vê, assim, que a família, os amigos, principalmente também as pessoas que estão ao nosso redor, a gente precisa valorizar as pequenas coisas, que essas é que fazem a diferença na vida da gente.
Doutor Fábio, nessa questão que a Rejane coloca da origem emocional, há estudos que comprovam que muitas doenças, não só falando do câncer, têm uma origem psicossomática. Isso, em termos de percentuais, é muito relevante dentro da incidência?
A gente tem uma tendência em separar muitas coisas, em dividir o físico do emocional, quando na verdade eles andam juntos. Eu não conheço realmente estudos que falam sobre essa proporção, até porque é uma coisa difícil de mensurar. Isso. E a medicina como ciência, ela trabalha muito com questões que podem ser mensuradas. E até por isso que eu penso que a medicina ela vai evoluir ainda muito na explicação dos porquês. Hoje a gente sabe muito bem o que acontece, como acontece, mas muitas vezes o porquê, o detalhamento do porquê, ainda não é bem conhecido para muitas doenças. E eu acredito que os fatores emocionais, eles impactam de uma forma muito importante no aparecimento de diversas doenças. Nas mulheres, principalmente, eu acho que tudo que a gente comentou lá no início, dessa mudança de perfil social, da mulher mais inserida na sociedade, no meio de trabalho, trouxe também um prejuízo no que se refere ao tempo que a mulher dedica a ela. Eu costumo perguntar às vezes para as pacientes que eu atendo, quantas horas por semana você tem para você? E a maior parte para pensar e começa a perceber que é a hora do banho e olha lá. Porque a mulher...
Não tem uma criança batendo na porta ou, né?
Pedindo alguma coisa.
Pedindo alguma coisa.
A mulher tem por característica abraçar a família, carregar no ombro o problema de toda a família.
Cuidar de todo mundo.
Cuidar de todo mundo e às vezes ela esquece de cuidar de quem é mais importante, que é ela mesma. Então é uma coisa que eu oriento, que eu pego um pouquinho no pé. Olha, a gente tem que ter um tempinho para cuidar da gente, né? Não só quando a doença aparece, mas justamente cuidando para que a gente tenha também uma saúde mental adequada, para que a gente tenha um tempo, muitas vezes, para fazer alguma coisa que a gente gosta, para ter alguma forma de entretenimento, uma válvula de escape. Eu falo para um momento para não pensar nos problemas, para fazer alguma coisa que nos dê satisfação, que nos dê prazer. E aí cada pessoa, claro, vai sabendo do que gosta, tentar tirar um tempinho para isso, né? Mas é muito determinado, sim, por vários estudos, que as doenças emocionais, que as doenças do aspecto psicológico, elas têm um impacto importante no aspecto físico, né? O corpo se manifesta. Eu falo que o corpo devolve muito aquilo que a gente guarda. Eu falo que a pior coisa que a gente pode fazer é ir guardando as coisas, engolindo o sapo. Eu falo porque uma hora isso vai voltar, né? Então a gente tem que, de alguma forma, aprender a conviver com essa nova realidade social, mas aprender também a ter vínculos. E uma coisa que eu falo que é muito importante são os vínculos. Os vínculos de família, os vínculos com amigos, os vínculos no trabalho. No mês passado, que era o setembro amarelo, que a gente falou um pouquinho sobre suicídio, a gente era muito claro isso, que a presença de vínculos, né, fortalece a saúde. Aí pode ser qualquer tipo de vínculo, mas que seja um vínculo com pessoas e não um vínculo com o celular, um vínculo com o computador. Então, estar junto com pessoas é importante. Conversar, às vezes poder tocar, abraçar, poder receber um abraço, né? Isso...
Contar com alguém, não se sentir sozinho, porque
Exatamente. Justamente
a pessoa que chega a esse ponto de estar próximo de cometer o suicídio deve se sentir muito sozinha.
Então, as mídias sociais, as redes sociais, elas têm uma característica de aproximar as pessoas que estão longe, mas distanciar quem está do nosso lado, né? A gente deixa, às vezes, de dar um abraço num amigo para mandar uma mensagem no WhatsApp. Então, isso eu falo muito para as pessoas, que a gente precisa tratar também a nossa saúde mental para estar bem física e mentalmente. O conceito de saúde hoje é esse, né? Estar bem física e mentalmente. E também espiritualmente, por que não?
Sim,
né?
A fé, eu acho que é muito importante também.
Eu acho que, de certa forma, esse trabalho que a Liga faz vem de encontro a isso, né? A partir do momento que uma mulher, que alguém detecta o câncer, a primeira coisa que acontece é desabar o mundo na tua cabeça, né? E a Liga vem como uma forma de amparo para mostrar para aquela pessoa que ela não está sozinha, é uma forma de abraçar aquela pessoa que está passando por este momento.
Com certeza, porque tanto o paciente quanto a família precisa de um apoio, de um carinho e de uma ajuda, né? Então a Liga está aí para isso, porque as pessoas percebem e sabem onde buscar, então, esse apoio, esse carinho, e conversar com pessoas que passaram pelo problema. Também elas chegam assim e, então um alívio, você também passou por isso. Elas chegam na Liga e falam pra gente, né?
É que nem quando eu comecei de voluntária na Liga, não faz muito tempo, faz um ano mais ou menos, depois que eu finalmente terminei meu tratamento, né? E aí eu conheci muitas mulheres que já tinham passado por isso, né? Então tu pensa, meu Deus, tu tá bem? Né? Eu olho pra Rejane, quanto tempo faz? Ah, faz 9 anos, tu tá super bem. Então eu me espelho em casos de pessoas que hoje estão aí e estão bem, porque por enquanto eu tô em remissão ainda, né? Que é o período daquele de 5 anos, né? Que pode ou não pode voltar. Então pra não ficar pensando muito nisso, né? Que dá aquele medo, realmente dá o medo.
Tô contando,
né? Quanto tempo já passou. Eu me espelho em casos realmente, né, de pessoas que hoje estão bem, que conseguiram se curar. E como o doutor falou, a questão do emocional. Quando eu fui diagnosticada, vai fazer 3 anos agora em novembro, eu vinha de um ritmo muito frenético de trabalho e de faculdade. Eu não tinha tempo para mim. Então, quando eu tive que largar tudo e começar minhas quimioterapias, aí eu comecei a me perguntar os porquês. E como o doutor falou, ah, porquês tem vários, mas não tem a resposta do porquê, né? Então, é realmente tu começar a mudar os teus hábitos, pensar, poxa, tão nova, eu me exercitava,
tudo pela frente,
comia bem, o que é que aconteceu? Então, na verdade, pra mim, eu sempre digo pra quem me pergunta, foi meu emocional.
E aí você se dá conta de que antes tu não tinha tempo pra nada, tu só trabalhava e estudava, mas de uma hora pra outra você teve que parar. E ficar semanas numa sala.
Tive que achar tempo, então, né? Que nem daqui a pouco uma perna quebrada, ou uma dor de barriga, um mal-estar, tu vai empurando, tu consegue resolver com um remedinho ali, com um gesso na perna quebrada, mas assim, é diferente. Então, e ninguém me perguntou, tu quer fazer quimioterapia?
Não,
tu quer
opção.
Fazer rádio?
Tu quando? Quer operar?
Não! Eu, o que que mandavam eu fazer, eu ia fazendo. E deu, não tem tu querer te questionar. O cabelo depois cresceu, né? A questão da mama, que eu tive que tirar a minha mama. Hoje eu consigo falar abertamente sobre isso, porque eu tô agora em fase de reconstrução. Agora, segunda-feira, eu tenho outra cirurgia para poder reconstruir. Então, são tudo coisas que foram vindo assim. Uma paulada em cima da outra.
Mas foram aprendizagens,
que com isso
eu
fui,
né?
Aprendendo, né? Que nem eu ouvia falar, poxa, aquela menina com câncer, né? Mas na verdade chegou em mim. Então eu vi que não era o fim do mundo, né? Que tinha jeito para isso, que tinha tratamento e vários exemplos de cura que eu conheci através da Liga.
Vamos a mais um intervalo comercial. Na sequência, a gente retorna com o nosso último bloco do debate deste sábado.